Bom, muita gente talvez não saiba, mas as eleições municipais ainda não terminaram para pelo menos 50 municípios brasileiros que tiveram problemas com seus candidatos. Em 17 deles, de 8 estados, os eleitores vão às urnas nos próximos 3 meses. O restante, 34 cidades, ainda aguarda a decisão da Justiça Eleitoral para eleger ou dar posse aos prefeitos que foram escolhidos. Segundo o nosso Código Eleitoral, uma nova eleição deve ser convocada caso 50% ou mais dos votos sejam anulados. Para conversar sobre esse complicado quadro gerado aí para essas 50 cidades, algumas delas cidades grandes, nós convidamos dois especialistas em direito e também direito eleitoral, mais especificamente, Jackson Domênico, que já é o nosso companheiro aqui, participa de algumas entrevistas conosco, debatendo esse tema, e o juiz William Douglas, que inclusive é muito conhecido aqui em Brasília por vir sempre fazer palestras na área do direito, que é conhecido muito por auxiliar os concurseiros, né, com seus conhecimentos. Muito obrigado, Jackson, por ter aceito nosso convite. E muito obrigado por ter convidado também o juiz William Douglas. Muito bom dia, doutor William Douglas.
Bom dia, é um prazer estar aqui contigo e com o seu rádio ouvinte.
Bom, vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que aconteceu exatamente nessas cidades, nessas 50 cidades, ou mais especificamente nessas 17, Jackson, que já determinaram uma nova eleição tão próximo da eleição passada? Eu chamo atenção para isso porque, em geral, esses processos costumam ser, inclusive, muito demorados, né? A gente viu casos recentemente de eleições para prefeito acontecendo já muito próximo, coisa de um ano, próximo da eleição seguinte, né? Da eleição tradicional. O que aconteceu nesses 17 municípios?
Aconteceu nesses 17 municípios que o presidente do Legislativo, o vereador-presidente da Câmara de Vereadores, tomou posse e está exercendo o governo municipal até que haja essa eleição. Então, como toda eleição gera algumas dificuldades, algumas regras que muitas vezes não são bem estabelecidas, bem claras, e geram essa dificuldade que faz com que tenham as novas eleições. Então, esses 17 municípios já estarão tendo as novas eleições para terem o seu prefeito em definitivo. E por que que está acontecendo essa eleição? Porque o número de votos anulados foi mais do que 50%. Uhum. Naqueles onde que foi somente anulada os votos do candidato e não atingiu 50%, então tomou posse o segundo colocado.
Mas mesmo naquelas em que não se alcançou 50% de anulação de votos, ainda pode vir a ocorrer nova eleição?
De regra, não ocorrerão novas eleições nesses casos. Mas nos casos, esses 50 estipulados que nós estamos discutindo, que são os principais que terão as eleições, é porque ocorreram a anulação de mais de 50% dos votos anulados. E é importante falar que essa anulação dos votos, ela não é uma anulação. O voto nulo não conta nesse caso.
Ah, não conta, importante. Então, não se somam aos votos nulos que o eleitor já anulou. São 50 votos nulos anulados mesmo pela Justiça. 50% dos votos nulos anulados pela Justiça.
Perfeitamente, porque o voto que o próprio eleitor anulou...
Eu pensei que fosse uma soma.
Esse voto que o próprio eleitor anulou é o voto chamado apolítico. Uhum. Então tem que ser 50% a mais, assim, mais de 50% anulado pela Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral, embora que a gente fala às vezes que a Justiça demora um pouco e tal, mas você veja o seguinte, o processo eleitoral começou em julho e terminou, e nós somos em janeiro, são 6, 7 meses, e já julgou praticamente os casos principais, dando um resultado, uma resposta muito rápida às urnas.
Perfeito. Doutor William Douglas, a gente percebe que isso gera algum transtorno para essas cidades, que ali que, principalmente depois do calor gerado pelas eleições municipais, às vezes a cidade ainda fica, em alguns casos, a cidade continua conflagrada, mesmo para além do período eleitoral. Isso é muito dramático, principalmente nas pequenas cidades, em que a cidade literalmente racha, né? Mas, em boa medida, é um resultado positivo da lei da ficha limpa e da evolução do nosso processo eleitoral, não é?
Com certeza. Primeiramente, bom dia, Lincoln. Bom dia. O Jackson já tinha cumprimentado. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui conversando contigo. Olha, primeiro vamos ver o lado altamente positivo. O lado altamente positivo é que a gente tem eleição nesse país. Uhum. A gente não vive uma ditadura, a gente tem uma democracia. E toda democracia dá trabalho. Concurso público dá trabalho, licitação dá trabalho, previdência social dá trabalho, democracia dá trabalho. Mas é com isso que a gente consegue ter um país onde as pessoas participam do governo. Então a primeira notícia é boa. A segunda notícia boa é o amigo já antecipou. Nós estamos aperfeiçoando a escolha dos nossos representantes. E houve algum tempo, e esse tempo felizmente já está no passado, em que criminosos, e aí a gente não está falando de um político que eventualmente tenha praticado algum desvio, que é criminoso também, algum caso de corrupção também é criminoso, mas a gente tinha casos de traficante de droga, usando o seu poder econômico para ser eleito, para se livrar
dos processos.
Dos processos. Então, a gente está conseguindo limpar isso. Outra coisa, uma boa notícia. Quantos são os municípios brasileiros? A gente tem aí o quê? 6 mil, 7 mil?
5 mil e pouco, 6 mil.
Nessa quantidade de municípios, 50...
Não é nada.
Não é nada. Agora, claro que...
5.658, não me engano.
Agora, quando para aquele município é muito complicado, porque você tem um vazio de poder, você tem alguém que não foi eleito para ser prefeito exercendo, né, a função, e pior, a gente tem uma descontinuidade, porque é óbvio que todo mundo fica esperando qual vai ser. Então, a gente realmente precisa melhorar a resposta do judiciário, ser mais rápido. Mas, como o Jackson, que é o verdadeiro especialista em direito eleitoral, eu estou aqui muito mais com uma visita, o TSE, a Justiça Eleitoral, está conseguindo ser um pouco mais rápido.
Jackson, agora, eu posso acabar falando uma besteira aqui, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que, às vezes, acontece uma excessiva judicialização do processo, inclusive saindo da esfera da justiça eleitoral indo para a esfera da justiça comum. Como é que você avalia esse processo? Se não me engano, há algumas cidades em que a liminar para posse foi conseguida na justiça comum e não na justiça eleitoral. Eu estou falando alguma besteira ou isso de fato existe?
Acontece em alguns casos, como você está falando.
E me parece uma excessiva judicialização, né? Já extrapola aí o que seria o natural da judicialização, né?
Como o Dr. William Douglas falou, tem a boa notícia. E a boa notícia é que nós estamos chegando num equilíbrio. Uhum. Porque antes, o poder público, as disputas para exercer esses cargos tão relevantes para as sociedades, eles obedeciam outras regras. Hoje, e recentemente, a lei da ficha limpa veio trazer um equilíbrio para isso. Então, é bem verdade que hoje a judicialização da eleição, ela está muito presente ainda. Uhum. Mas nós vamos chegar no equilíbrio, vamos chegar nesse meio termo, o que tem sido bom para os advogados, né? Mas para a sociedade em si, para o processo democrático de direito, por vezes não é tão interessante.
E como vocês acreditam, por favor,
me perdoa, só que eu como juiz, eu acabo a gente querendo defender um pouquinho.
Mas a ideia é que a gente amplie o debate mesmo, porque principalmente com a presença do entrevistado no estúdio, tendo dois com o gabarito de vocês, vai ganhar uma dinâmica própria que é bem melhor. Dr. William Douglas.
O pessoal reclama muito da judicialização e ela existe, de fato, mas eu quero lembrar aqui que não é o juiz que vai lá e pega o caso. É claro. O cara que perdeu que nos procura.
Claro.
E aí vai discutir. Então, existe uma judicialização e ela é exagerada, mas também existe, às vezes, o perdedor, ele... Sim. Pede uma decisão judicial e aí a gente não tem como negar. A gente pode até dizer que ele não tem razão, mas a gente tem que apreciar, tem que ouvir a outra parte, mas isso ainda é uma boa notícia.
Deixa eu aproveitar para perguntar, em que direção vocês acham que caminha a solução para esse duplo grau de jurisdição transversa? A gente já tem no Brasil uma coisa muito engraçada, que é o duplo grau de jurisdição virar um quádruplo grau, né? E agora ainda tem essa questão de... ações relativas a uma área irem parar, né, na justiça comum, multiplicamos nossos graus de jurisdição. Qual deve ser, no horizonte, a solução para evitar esse tipo de problema?
Olha, primeiro, o juiz que não tem a competência dentro das regras processuais, ele não pode
não
se
pode
arvorar.
Atuar, né?
Então, a gente tem um abuso de alguns juízes, que ele tem que ser simplesmente dizer assim, não sou eu o juiz dessa causa. E isso falta, e talvez seja o caso desse juiz ser punido.
Levado ao CNJ, né?
Sim, porque ele tá atrapalhando, ele está criando uma confusão danada. Então isso realmente é algo que tem que acontecer, e a gente tem que acabar no Brasil com essa quantidade enorme de recursos que faz o processo demorar muito, e às vezes é pior é você não ter a decisão do que até uma decisão errada, porque quando você tem uma decisão, tem direito ou não tem direito, a pessoa vai tocar a vida dela. Isso. E quando fica essa sucessão de recursos, as pessoas ficam, primeiro, reclamando da gente, que da morosidade, e, segundo, sem ter como resolver.
Jackson, como é que fica a situação desse prefeito tampão aí, o presidente da Assembleia, ou melhor, da Câmara Municipal, que acaba não desempenhando o seu papel de presidente da Câmara Municipal, tem uma enorme responsabilidade, ao mesmo tempo parece não ter legitimidade suficiente para tomar determinadas decisões que são muito importantes no começo de cada mandato. Tem, por exemplo, vários contratos que, não por coincidência, acabam nesse período de transição. Como é que fica essa situação, por exemplo, do ponto de vista da responsabilidade fiscal?
Sim, o secretariado também, que tem que ser... O secretário de Educação, a gente tem essa dificuldade.
É verdade, esse é um desafio muito grande para o novo prefeito, sobretudo vindo do Legislativo, e precisa, como o Dr. William Douglas acabou de falar, de compor todo o secretariado dele. Agora, é a forma que a legislação encontrou de suprir esse vácuo nesse momento. Então, ele cumpre o mistério em todas as suas funções.
E arca também exatamente com todas as responsabilidades, por exemplo, pode ser acionado por improbidade administrativa em razão de algum ato. Eu acredito que ele fique até com um certo receio de tomar algumas decisões. Isso acontece? O município acaba sentindo isso também?
Acontece pelo momento tão transitório que significa. Ele não sabe se ele vai ficar um mês ou se ele vai ficar 4 anos. Uhum. Claro que essa possibilidade é muito remota. O objetivo é ele ficar o menor tempo possível, mas nós temos casos que ficou 2 anos ou mais.
Perfeito.
Então, ele é transitório. Agora, a governabilidade, o poder da governabilidade, ele se dá em todos os sentidos.
Perfeito. Bom, uma pergunta para ambos. Nós estamos conversando aqui com o advogado especialista em direito eleitoral, Jackson Domênico, e também com o juiz William Douglas, um outro, obviamente, especialista em direito, inclusive muito reconhecido ao ponto de dar sempre aulas e palestras para ajudar concurseiros interessados em entrar no serviço público. Uma pergunta para ambos é se vocês acompanham propostas de mudança no conjunto da legislação para dar mais segurança jurídica, como vocês veem, digamos assim, a atuação do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, para tentar minorar esses problemas gerados pelos vácuos, por esses momentos que nós já colocamos, são pequenos, né, 50 municípios num universo de mais de 5.600 municípios, mas que acabam gerando problemas para algumas as cidades, se não me engano, como Guarujá, como Chapecó, que estão nessa situação, né? Cidades grandes, cidades importantes, que têm uma economia dinâmica e que, portanto, precisariam ter o seu chefe de executivo lá atuando desde o primeiro dia. Vocês acompanham se há intenções de modificação aqui na Câmara em relação a essas questões?
Sim, com certeza a Câmara dos Deputados, o Parlamento Brasileiro, ele está muito atento com isso. E tanto é que a reforma política é uma das pautas que está sempre em vigor e que sempre está sendo buscada para esse aperfeiçoamento. E eu acho que a maior revolução do sistema eleitoral, da consciência das eleições, foi exatamente a lei da ficha limpa. Ela sofreu todos os percalços que nós vivenciamos e presenciamos, com julgamento bastante dividido também no Supremo Tribunal Federal, mas é o aperfeiçoamento. Hoje você já vê o candidato muito cuidadoso com os procedimentos dele, o que não se via até pouco tempo. Uhum. Ou quando eu comecei, que não faz muito tempo, há 10 anos atrás, raramente se via um governador sendo cassado ou qualquer coisa do gênero. Hoje é algo muito presente, governadores, senadores, deputados, todos eles estão atentos e conscientes. E como o doutor William Douglas acabou de falar, aquelas pessoas que se valiam do cargo para as benesses, hoje já não é mais tão fácil assim. Então, o parlamento brasileiro me parece que está atento, está buscando aperfeiçoamento.
E vai minando a sensação de impunidade que sempre alimentou, sempre foi o combustível para essas distorções, né, doutor William Douglas?
Com certeza. A gente tem algumas reformas que precisam acontecer. Uma é a questão da educação, a outra é a tributária. E aí nisso também temos tido vários progressos, felizmente já conseguiram entender que quando você diminui o tributo você aumenta a atividade econômica, tanto que agora, a gente quer aumentar a atividade econômica, reduz o tributo, e a outra, como o Jackson disse, é a política. E quanto mais clara for a regra, mais fácil fica para todo mundo. O que ninguém aguenta é a confusão. E
uma regra ruim às vezes é melhor do que a ausência de regra.
Exato,
né?
Com certeza.
Bom, eu tenho uma preocupação especial com isso que vem sendo noticiado já há algum tempo pela imprensa de modo geral, que é a situação dos cofres públicos em muitas prefeituras, né? Teve prefeito que chegou aí com os cofres completamente vazios, literalmente raspados. Como é que fica a situação dos prefeitos de modo geral, mas especificamente desses prefeitos tampão que estão cumprindo aí essa missão de substituir o prefeito enquanto um novo prefeito não é eleito, enquanto não é definido o prefeito que vai de fato ficar definitivamente à frente do seu município, Jackson e William?
Ele uma vez investido na função de prefeito municipal, a responsabilidade dele é igual, é totalmente, ele tem toda a responsabilidade para fazer, para desfazer e para ser responsabilizado. Uhum. Então ele tem que tomar todos os cuidados necessários, porque lá na frente ele vai sofrer tanto a improbidade administrativa ou as ações pertinentes à inelegibilidade dele se cometer as falhas que a legislação corrige e não permite que aconteça.
Doutor Orlando Glosso.
Ele é extremamente importante que ele tome consciência, como disse o doutor Jackson, que ele tem todas as responsabilidades.
Uhum.
Então, mesmo que ele vá ficar poucos meses, ele tem que começar e assumir, fazer a coisa funcionar em sua integralidade, porque senão ele vai ser responsabilizado. Agora, nós tivemos lá, eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro nós tivemos um fenômeno muito grave, que foi praticamente uma vingança dos perdedores, dos prefeitos que não se reelegeram.
Que é algo infelizmente muito comum ainda.
Né? É criminoso. A população, e a gente está falando para todo o país, não pode se esquecer daqueles prefeitos que, por terem sido recusados pela população, ele ataca a população. No Rio de Janeiro nós tivemos vários municípios com lixo, o lixo parou de ser recolhido.
Uhum.
E nem a população pode esquecer o nome, tem que escrever o nome dele, fazer um quadrinho e colocar lá em algum lugar, né, para se lembrar no futuro, e a justiça tem que punir isso, que é improbidade.
A cena chega a ser dantesca, né? E aí com a justificativa de que precisa ajustar as contas do município, fecha, encerra o contrato com quem coleta o lixo e fica aquela coisa absurda que a gente viu em várias imagens. Bom, por fim, uma curiosidade que eu acho que muita gente deve ter em relação a esse processo eleitoral que vai acontecer em 17 cidades, como é que fica a questão de prazo para se candidatar, como é que isso muda, por exemplo, só valem aqueles candidatos que já concorreram, à exceção, obviamente, daquele que teve sua candidatura impugnada, novos candidatos podem se colocar nesse processo. Como é que fica a questão do prazo de filiação, que tem que ser um ano antes da eleição? Nesse caso, a eleição foi jogada para frente. Conta a data da eleição tradicional ou conta a data da nova eleição? Como é que fica isso, Jackson?
A nova eleição, ela vai respeitar todos os limites da anterior. Os candidatos poderão ser N candidatos.
É necessária uma nova convenção?
Ele precisa ser aprovado a convenção. Sim. O partido vai ter que recomendar o nome dele. Agora, claro, como você falou, em prazos. Os prazos são reduzidos, porque antes o que permitia uma elasticidade, um período maior, agora ele passa a ser um período menor. Agora vão ser os prazos das desincompatibilizações, tem que ser respeitado também um prazo mínimo.
Como é que é o prazo de desincompatibilização? Por exemplo, hoje é 3 meses antes das convenções, não é isso? Que devem acontecer, se não me engano, até 3 meses antes das eleições. Então, 6 meses no total. Nesse caso, há uma redução?
Há uma redução. Há prazo de 30 dias, há outros prazos. Então, logicamente, porque a eleição ela vai ser um prazo de 3 meses, de 4 meses. Então, se fizesse o mesmo prazo da eleição que é a eleição normal, então seria um tempo que nós demoraríamos muito a fazer as novas eleições. Então, esse prazo justamente é reduzido para permitir que todos possam participar, possam se desincompatibilizar e sem que haja prejuízo na democracia para aquela eleição.
Mas muito provavelmente não tem campanha na TV, né? Porque a logística vai ser bem complexa. Ou tem, é obrigatório a ter também.
Aí o procedimento da campanha vai ser específico para aquele momento, para aquela eleição. E vai ser explorado da forma que ele conseguir explorar dentro da permissão da legislação.
É possível que não tenha, como alguns municípios, mesmo nas eleições normais, não tem, porque a cidade é tão pequena que não tem repetidora, né? Acaba assistindo campanha eleitoral do outro município, né? Não, é possível que não tenha. Né?
É possível. Aí o candidato vai buscar suas formas de tornar pública a candidatura dele.
Perfeito.
E hoje a gente vê que com as mídias sociais, com essa interação toda, nós estamos buscando também essas mídias alternativas e a legislação também está preocupada com isso, tomando seus cuidados para que não hajam abusos também nessas áreas.
É, hoje a capacidade de comunicação com o eleitor ficou mais fácil e a capacidade do eleitor fiscalizar o candidato também aumentou, cobrar principalmente. A gente só precisa aprender a lançar a mão desses instrumentos, né? Dr. William Douglas, para a gente encerrar, algum comentário final sobre esse imbróglio que vivem alguns municípios brasileiros e quais as perspectivas para a nossa democracia? Como você já colocou, já deve ser comemorado pelo simples fato de termos uma democracia se consolidando no país.
Olha, a gente começa comemorando de ter uma rádio, de a gente estar discutindo isso em nível nacional e a gente saber a quantidade enorme de pessoas que participam e acompanham rádio e TV do Estado. Nós estamos vivendo um momento muito bom no país, um momento de oportunidades. O Brasil está aí nos BRICS, deixou de ser o país do futuro, é o país do presente. As empresas do mundo estão vindo para aqui e nós precisamos aproveitar esse momento. Então, você que é ouvinte, tem que ficar feliz que está num país que está crescendo e saber que esse país está dando oportunidade e essas oportunidades elas se colhem com seriedade, com honestidade, com estudo, com leitura, com curso, com livro, com palestra, com aperfeiçoamento, com treinamento e, obviamente, com trabalho. Então, se tanto os políticos quanto aqueles que votam nos políticos tiver essa seriedade, nós vamos ser os maiores beneficiados porque a gente vai vivendo no lugar que a gente está construindo.
Sem dúvida. Esse é o lema do nosso programa, que a gente repete todos os dias aqui na abertura, aproximar o cidadão da política e a política do cidadão. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Dr. Jackson Domênico, advogado, militante na área do direito eleitoral, especialista em direito eleitoral, e o juiz William Douglas, que além de juiz também é conhecido no Brasil inteiro e aqui, especialmente em Brasília, como um dos gurus dos concurseiros, ele que sempre faz palestras, tem livros publicados ajudando a quem se interessa a ingressar no serviço público e contribuir com o país do lado de cá, né, do balcão, utiliza para passar nos sempre cada vez mais rigorosos concursos públicos. Muito obrigado mais uma vez, um excelente dia para vocês.
Para nós todos, um abraço.